Boa tarde. Notícias Agrícolas está no ar mais uma vez aqui, agora para continuarmos as principais informações do mercado, da agropecuária, dos negócios, num dia importante para o Brasil, de olho no Supremo Tribunal Federal em relação à questão do Lula ligado à segunda instância e também. Estamos cobrindo os protestos também no Rio Grande do Sul em relação à caravana, do PT naquela região. Mas agora vamos dar um tempinho para falarmos do boi. Isso mesmo, o boi gordo, em algumas praças está totalmente travado, como a gente tem visto aqui nos últimos dias, mas em algumas regiões, como Mato Grosso, a coisa está andando um pouquinho, principalmente pelo lado da reposição. Mas quem vai nos falar melhor, convidado nosso hoje, é Carlos Dias, pecuarista lá de Sinop, e que vai nos dar um quadro de como anda o mercado do boi gordo e como anda o mercado da reposição. Boa tarde, Carlos. Bom dia para você. Ainda aí, né?
Boa tarde, é um prazer estar falando com você, Giovanni, e com todos os telespectadores do Notícias Agrícolas.
Um dia importante, né, Carlos? A história lá de Brasília, STF, protestos no Rio Grande do Sul. Enquanto isso, né? Enquanto isso, continuamos trabalhando, né, Carlos?
Na verdade, Brasília está borbulhando, né? Hoje um pouquinho mais, com essa situação toda do STF, mas quem trabalha, paga a conta e gera emprego não pode parar, né? Estamos aqui afinco, em prol de um resultado positivo para continuar trabalhando no segmento.
Exatamente. O agronegócio não para e quer o melhor para o Brasil. Então vamos lá, Carlos. Como que está o mercado hoje aí? Como que você está vendo essa quarta-feira aí no norte do Mato Grosso? E mais ainda, um pouco mais para cima, né? Porque as tuas propriedades são lá em Alta Floresta, né, Carlos?
As nossas propriedades estão no norte do estado do Mato Grosso, alguma coisa no sul do Pará. As reposições muito aquecidas, mercado demandado, procurado. O mercado do boi gordo hoje em torno de 132 a prazo. Vaca, estou embarcando essa semana para unidades aqui da região a 126 a prazo. O mercado do boi magro muito aquecido, né? Nós teremos uma oferta especial de 4 mil animais no próximo domingo, dia 25 de março, que é o nosso leilão, onde estaremos ofertando um pouquinho da nossa produção, 3 mil bezerros machos e 1 mil bezerras fêmeas de uma marca só, leilão único, e com uma expectativa muito boa, porque é um produto com uma liquidez muito alta, né? Onde se faz qualidade e se vende mais fácil, ainda mais, né?
Exatamente. Você falou do boi magro. O boi magro e bezerro também está indo bem nesse período, né, Carlos?
O boi magro cada vez mais difícil de achar. E o bezerro é cada vez com a procura maior, justamente por causa da recria ter encurtado, né? Alguns invernistas já nem fazem mais recria, já fazem uma forma intensiva já em processo de engorda, mas pouquíssimas ofertas de boi magro. O que se acha com muita dificuldade é desmama à disposição do mercado.
Isso tudo, Carlos, é sinal de que há uma aposta no, na melhora da arroba, nas cotações, uma melhora da demanda aí nos próximos tempos? Ou é isso daí, na verdade, é necessidade de giro de plantel mesmo, hein?
Olha, nós estamos caminhando aí para o final das águas e início da seca, né? Para quem faz estação de monta, esse período é o período que se concentra um pouquinho mais as desmamas, né? Vai aí, quem tem um carimbo 6, 7, 8, está desmamando agora de março para abril, né? Então, março para abril, início de maio. Então, eu acredito que, apesar da oferta curta, agora existe uma concentração um pouco maior, né? Agora, por esse motivo da entrada da seca, acredito que o boi vai se manter e a procura é alta e a escala tem trabalhado em torno de uma semana, que não é nada muito folgado para os compradores de frigorífico.
Mas esse momento, digamos, positivo aí, né, de gente tentando apostar aí na entressafra, Carlos, ele está ligado agora à possibilidade de aumento da retenção do animal no pasto ou não?
Eu não acredito em retenção de animal agora, justamente porque a pessoa tem que fazer um pouco de facho de capim para tratar, para ter capim na seca para dar tal mureia, né? Na seca agora, para quem não vai tratar, isso eu estou falando de vaca. Agora, para quem tem animal já quase acabado ou semi-acabado, vai chegar uma ração proteinada de alto consumo para acabar esse animal até maio, justamente para não ter efeito sanfona, né? Senão vai entrar na seca, se o problema crescer, vai sair só no final do ano.
Uhum. Além disso, também corre o risco de entrar numa entre-safra muito ofertado, né? Quer dizer, se todo mundo também se reter demais, né, Carlos? Aí a pressão positiva para o pecuarista pode se perder, né? Com todo mundo querendo desovar no mesmo tempo, né, Carlos?
É possível, é difícil de prever, mas é uma possibilidade.
É, a gente tem olhado algumas situações aí, e até aproveitando para comentar isso com você. Então, você não acha que tem alguma possibilidade de tá muita gente retendo, não? Né? Você já falou que também tem que segurar um pouco de pasto aí para vaca, né? Então, você não acredita que possa haver um efeito manada aí, todo mundo retendo gado e depois desovando tudo ao mesmo tempo lá para maio, não, né, Carlos?
Não, eu não acredito. Nesse efeito manada, eu não acredito. Eu acredito que há uma possibilidade de ter uma oferta aí, uma escala de frigorífico entre uma semana e 15 dias agora, e quando começa final de maio, início de junho, ela tende a se encurtar. Mas esse efeito manada eu não acredito, não.
Uhum. As escalas estão confortáveis, então, aí, né, Carlos? 7 a 15 dias, porque aqui no sul, sudeste, Mato Grosso do Sul, não passam de 4, 5 dias. Né?
Aqui o nosso período de chuva agora está muito... Agora estamos no momento de fartura, né? Então agora o capim está muito tranquilo, está chovendo bastante, então não tem problema. Mas eu acredito que a curto prazo, em 60 dias, começa a mudar bem o cenário.
Uhum. E vamos voltar agora, então, para a reposição, Carlos. Você está vendo que tem, sumiu o boi magro da praça, bezerro aquecido, mas com não muita oferta. Estamos falando só de gado crioulo, Carlos?
O boi magro, cada vez mais difícil de achar. Uma coisa de oportunidade de negócio mesmo. Agora, a bezerrada, a gente tem visto aí que bezerros para ser desmamado por 8 meses, bezerros de qualidade, direto do criador, tem vendido aí os bezerros mais pesados aí em torno de 6,50 o quilo, 6,70, e os bezerros mais leves em torno de R$7 o quilo. Quando eu falo quilo, é para ter uma referência pela qualidade, né? Uhum. Então, um bezerro aí de 230, 250 quilos vai estar aí por volta de 6,50, um bezerro de 220 quilos, 215 quilos, em torno de 6,80, e um bezerro aí abaixo de 200 quilos aproximadamente, em torno de R$7. Isso é o que a gente tem visto a comercialização aqui na região, né? Alguma coisa mais barata depende do lote, depende da localização, né? Quanto mais longe das praças consumidoras, envolve o frete, fica um pouco mais barato, né?
Uhum, certo. E o boi magro, Carlos, por favor?
O boi magro, o pessoal se baseia um pouco pela arroba, né? Uhum. Então, alguma coisa aí em torno de 135 arroba, o pessoal dá uma noite de curral ou não, depende do lote, depende de combinar, mas muito difícil de achar. Uhum. Muito raro essa oferta.
Entendi. Porque, na verdade, o boi magro, ele aposta, é uma aposta mais firme no confinamento, aí em terminar mais cedo esse animal, né? E não deixa de ser uma aposta, pelo menos, uma certa estabilidade de preços do boi gordo, né, Carlos?
Concordo.
Porque ninguém vai sair investindo, correndo atrás de boi magro para terminar mais cedo, se não tem alguma expectativa positiva, né, Carlos?
É possível. Uhum. Agora com esses confinamentos, agora já entrando na primeira etapa de confinamento em junho e julho, né? Uhum. Quem tem esse boi magro para vender, se não tem um compromisso sério, já coloca no confinamento, né?
Perfeito. Você acredita, Carlos, que quem está apostando nessa possibilidade aí dessa reposição mais curta aí para terminar mais cedo, são aqueles parceiros seus aí, conhecidos, que estão mais próximos da tecnologia, trabalhando a gestão direitinho e podendo ganhar na eficiência, Carlos? Apostando menos no preço final e mais nas suas próprias margens?
A nossa vida errada, por exemplo, que a gente desmama, a gente tem acompanhado os nossos clientes, de 50% a 70% da nossa desmama, dependendo da maneira com que o comprador realiza essa pequena retirada, essa engorda, é possível matar no mesmo ano o famoso 20-20, 18-18, 20 arrobas em 20 meses, 18 arrobas em 18 meses, né? Agora, isso depende de como esse cliente, esse invernista vai fazer. Agora, o que a gente tem visto é que os pecuaristas têm procurado aumentar o giro dentro da fazenda, aumentar a tecnologia de rotacionado, agricultura pecuária, o consórcio, aumentar a tecnologia de nutrição e tudo isso, e investir no comprando produtos melhores geneticamente para aumentar essa rotatividade, do que manter uma pecuária mais tradicional, a longo prazo, que tem visto que não está dando retorno, né?
Na verdade, começa a ter uma seleção natural, né, Carlos?
É a seleção, né? A gente tem que tentar... nós temos que, hoje em dia, acompanhar a tecnologia, se manter no mercado, ser eficiente, e esses são os pequenos detalhes que fazem a diferença, né?
Entendi. E, Carlos, cruzamento, como que está a região aí, hein?
O cruzamento, existe uma tendência para o Angus, né? Alguma dificuldade por conta da reposição de matrizes, mas é cada vez mais presente também, está tendo alguma procura também. Agora, de cruzamento industrial, a gente está vendo que está diminuindo bastante.
Por que você acha, Carlos?
Eu acho porque o pessoal tem selecionado muitas matrizes e direcionado bastante a ATF. Eu estou vendo cada vez mais presente a ATF, cada vez mais presente algumas tecnologias e o pessoal direcionando bem para algumas raças, né?
Perfeito. E, Carlos, para a gente então dar uma fechadinha nesse panorama, você imagina uma possibilidade aí para os próximos dias, próximas semanas aí, em relação ao boi gordo de uma maneira geral, dentro desse quadro de estabilidade que está agora, 132,50, 133 por aí, e se alongando pelo menos aí até o final aí das águas, lá para até final de abril, Carlos?
Eu acredito no mercado firme, desse valor para mais. Eu não acredito numa baixa, a procura existe, a escala é de curta para razoável e o mercado está bem estável aqui. Não vejo nenhum motivo para baixa de arroba, pelo contrário.
Ótimo, então. Tomara mesmo que aconteça, viu, Carlos? Porque aí a gente estaria mostrando que vocês aí estão nadando contra a corrente, então.
Estamos fazendo o possível. Eu acredito que o pecuarista hoje está fazendo a sua parte, né? Agora, a parte para fora da porteira tem que ajudar um pouco também, que não está no nosso domínio, né? Mas está caminhando para ser favorável.
Maravilha. Carlos, repete novamente aí sobre o leilão de vocês aí.
Nós estaremos ofertando para todos os pecuaristas da região, estado e não porque para fora do estado também, no próximo dia 25 de março, domingo, pelas redes do canal Terra Viva, do Grupo Bandeirantes, com realização da Estância Bahia Leilões, a nossa sexta edição do leilão Marca 40. Marca 40 parceiros, são vacas em parcerias fora da fazenda, com 4 mil animais, todos crioulos, todos identificados a ferro quente, pesados individualmente através de balança digital, com 3 mil bezerros machos e 1.000 fêmeas. Um gado de muita qualidade, com muito critério de seleção, um gado muito bom mesmo, que pode somar e agregar em todo o projeto de cria e engorda do estado.
Maravilha, então. Tomara seja um sucesso. Carlos Dias, obrigado, então, mais uma vez. Até uma próxima, ok?
Até a próxima. Conte conosco. Estamos sempre à disposição. E um forte abraço para todos os telespectadores do Notícias Agrícolas. Um forte abraço mesmo.
Igualmente. mercado considerado estável para cima, né, lá no norte do Mato Grosso, segundo o Carlos Dias, aí, 132,50 arroba no prazo, né, significa que pode, segundo ele, melhorar, porque está havendo demanda e tem mercado para isso, haja visto que a reposição está indo muito bem. Né? Quer dizer, e quando o mercado começa a ser demandado, pecuarista começa a mandar boi para o gancho, significa que começa a ter giro de plantel e acelera a reposição. Boi magro sumiu, bezerrada bastante aquecida. Vamos aproveitar, então, dar uma olhada no CPEA. Boi gordo ontem caiu 0,79% a 144,60 em São Paulo, né? Anteontem nós vimos que havia subido. Então é assim, essa gangorra aqui no estado, só que abaixou da linha de R$ 145. Boi gordo BMF, março 18, 144,35, com alta de 0,07%. Abril 18, 143,20, com alta de 0,42%. Maio 142,95, com alta de 0,28%. E julho 18, sem negociação. Ou seja, estamos vendo que março, abril e maio, comprado na BMF, né? E o Notícias Agrícolas fecha por aqui essa edição sobre o mercado do boi. Mas fique com a gente, que a terça-feira ainda tem muita coisa pela frente ainda nesta tarde. Obrigado.